Olá, seja muito bem-vindo a Inspira Agro, o podcast que vai impulsionar você para o futuro. Eu sou a Mariana Guidotti, coordenadora de marketing de conteúdo da Bayer e te acompanho no episódio de hoje. E quem vai estar aqui comigo é o Igor Oliveira, que é o nosso engenheiro agrônomo, responsável na Bayer pelos serviços aos agricultores e pelas parcerias na cadeia de valor. Seja bem-vindo, Igor.
Olá, Mari. Olá, todo mundo que está aí nos ouvindo. Muito obrigado. E como é bom, né, a gente ter um espaço para discutir os temas que são importantes no dia a dia do produtor rural.
Com certeza, Igor.
E Mari, nesse episódio de hoje, que é o primeiro episódio do Inspira Agro, nós vamos tratar de um assunto que sempre teve uma grande relevância, mas de um tempinho para cá tem ganhado ainda muito mais destaque. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade. E eu te pergunto, Mari, por que esse tema tem ganhado tanta relevância?
Bom, Igor, primeiro pela importância, né, que ele tem no nosso dia a dia. Mas a gente bem sabe que, ainda assim, esse foi um assunto que as empresas preferiam não comentar no passado. Acontece que, atualmente, governos e grandes empresas têm cobrado posturas e ações mais concretas dos seus parceiros. A gente acompanhou muito a eleição americana por aqui. Em um dos debates contra o Donald Trump, o próprio Joe Biden ameaçou aplicar sanções econômicas ao Brasil caso não controlemos o desmatamento na Amazônia.
E Mari, não para por aí. Agora os bancos também estão com esse foco e podem passar a só liberar recursos para as empresas que respondam de maneira sustentável a questões do dia a dia. E esses são só dois exemplos da crescente preocupação das empresas e governos com essa questão da sustentabilidade. Ninguém hoje quer associar a sua marca a uma companhia que não tem a mesma mentalidade. E para aprofundar nesse tema com a gente, eu quero apresentar um dos nossos convidados de hoje. Aliás, ele também é um engenheiro agrônomo, assim como eu, o Eduardo Bastos. O Edu é diretor para a América Latina de Sustentabilidade da Bayer e vai conversar aí um pouquinho com a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Edu.
Muito obrigado, Igor. Prazerão estar aqui participando desse podcast que trata de um tema tão relevante.
Bem-vindo, Edu. Eu quero apresentar agora nosso outro convidado que também vem conversar com a gente hoje. É o Cássio Costas. Ele é proprietário da K2 Agro, que é um grupo que tem 7 fazendas focadas na produção de soja, milho, trigo, aveia e feijão. E eles ultrapassam mais de 30 mil toneladas de grãos por ano. Muita coisa, né? Bem-vindo, Cássio. Tenho muito orgulho de contar com a sua expertise nesse papo aqui hoje.
Bom, primeiramente, agradecer o convite por participar, né? É sempre um privilégio estar podendo dividir essas experiências, né? Desse assunto, principalmente sustentabilidade, que é algo do nosso dia a dia da fazenda.
Ótimo, eu vou seguindo daqui, Mari. E a minha primeira pergunta vai para o Edu. Como você tem visto essa agenda de sustentabilidade que está cada vez mais forte versus a imagem do agronegócio brasileiro?
Obrigado, Igor. Bom, o que a gente vê é uma imagem muito distorcida, infelizmente, né? Então, acaba que, muitas vezes, o que prevalece é a exceção, né, que é a parte ruim da história, né, ligada principalmente hoje à agenda de desmatamento e queimada, mas não existe uma visibilidade tão grande naquilo que é a regra, que é o agronegócio responsável, que é o agronegócio sustentável. Então é um desafio muito grande para a gente, né, garantir que a gente está mostrando muito mais aquilo que é regra, aquilo que acontece mesmo no dia a dia, do que aquilo que, infelizmente, é uma exceção, mas a gente sabe também que existe. Então não é esconder as mazelas que a gente tem, mas principalmente reforçar tudo aquilo de bom e incrível que a gente faz aqui no Brasil.
Bom, Eduardo, acho que isso que você comentou é super, super importante mesmo, essa imagem do agronegócio que está sendo repercutida lá fora, não refletir mesmo a realidade ou refletir todas as coisas boas que a gente tem aqui na produção de alimentos no Brasil, né? E aí eu vou trazer uma pergunta aqui para o Cássio. Você, produtor rural, conta para a gente como que é produzir alimentos no Brasil diante desses desafios de sustentabilidade que o Edu acabou de comentar com a gente.
Eu achei muito bacana o jeito que o Edu colocou, né? Que geralmente o ponto de vista que é observado não é a regra que realmente acontece no campo, né? Então, sempre colocando muito peso em queimada, em desmatamento, mas esquece, né, do produtor rural, das mais diversas culturas, que seja desde lá da hortaliça, né, dos cinturões verdes das grandes cidades até as produções de grãos, que nós estamos sob vistoria do Código Florestal mais exigente do mundo, né? Todo produtor rural quer ser mais eficiente, quer produzir de forma mais sustentável.
Sim, Cássio, e pouca gente vê, né? A grande massa não vê esse esforço que o produtor rural vem fazendo. E como até o Igor falou, de um tempo para cá, a gente tem acompanhado muitas discussões, né, de assuntos que antes passavam despercebidos. E agora têm sido super relevantes, né? A gente tem visto muito na mídia. As próprias queimadas na Amazônia e no Pantanal, que se tornaram foco de discussão, e isso trouxe muito à tona a questão da sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil tem uma legislação ambiental super rígida e moderna, desde o novo Código Florestal sendo aprovado em 2012, como o Cássio mencionou. Dessa forma, então, quais ações vocês acham que poderiam ser adotadas por parte da sociedade, das indústrias, das associações de produtores para retratar a realidade no campo e mostrar que a agricultura brasileira é sustentável?
Bom, eu não tenho dúvida que um dos caminhos mais importantes é fortalecer o diálogo. E diálogo com atores ligados ao agro, mas particularmente um diálogo com aqueles atores que não estão diretamente ligados, né? Isso é uma crítica que a gente sempre ouve, né? Que o agro fala muito para ele mesmo. Então, como dialogar mais com a sociedade? E aí o diálogo, ele tem que estar obrigatoriamente embasado numa narrativa robusta. E o que que isso significa? Significa que a gente precisa ter uma narrativa baseada em fatos, né? Isso é muito importante, para que qualquer pessoa que diga, poxa, mas nós estamos falando de Código Florestal, então vamos lá no campo ver, o Brasil tem cerca de 500 milhões de hectares protegidos, 300 milhões estão na mão de governo, 200 milhões estão na mão de produtor. Nenhum outro país do mundo tem 200 milhões de hectares protegidos na mão do setor privado, do produtor rural. Então, isso são histórias reais, com embasamentos reais, mas que a maioria das pessoas não sabe, né? Então, a gente tem uma tendência de achar que todo mundo que critica tem uma agenda oculta. E muitas vezes é só ignorância mesmo, ignorância no sentido factual da palavra, que é desconhecimento, né? Então, levar o conhecimento e levar um conhecimento também mais humanizado, né? Então, isso é importante, uma parte considerável da sociedade não quer saber do PIB, do agro, que é uma potência, que carrega o país nas costas, né? Porque as pessoas querem saber assim, olha, tem 5 milhões de pessoas que vivem diretamente disso, se cada família brasileira, na média, tem 3 pessoas, nós estamos falando de pelo menos 15, se a gente contar todos os empregados na cadeia toda, nós estamos falando facilmente aí de 20 milhões de pessoas. Então, tem muita gente que depende disso, fora, obviamente, o mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que se alimentam de produtos produzidos no Brasil. Então a gente precisa pôr, como dizia antigamente, né, a pastinha debaixo do braço e rodar o mundo contando essas histórias para que as pessoas saibam e a partir disso possam entender, compreender e quem sabe um dia ajudar mais ainda esse agro nosso que tanto precisa.
Eu acho que é bem essa parte aí do agro realmente fazer a lição de casa e mostrar o seu lado bom, né? Vamos dizer, virar esse jogo. Eu acho que o principal tarefa que a gente tem é expor realmente que a maioria do agro faz bem. Então, acho que a gente tem que mudar isso aí. Então, você vê, são iniciativas como o plantio direto, ninguém sabe o benefício que isso aí faz, né? Ninguém tá nem olhando para isso, né? Então, a nossa região aqui foi pioneira nisso, a gente se orgulha muito de ter inventado essa tecnologia, né, de produção, que hoje é mundialmente difundida. Tem muito produtor, que, igual eu coloco no nosso caso, que está fazendo também algo até a mais do que a própria agricultura, né, que a gente tem uma indústria de compostagem. Isso aí traz benefícios para a produção, mas também traz benefícios para a sociedade, que a gente está aqui na K2Agro recebendo resíduos industriais de indústrias da região. Então, vamos dizer, indústrias ligadas com alimento, né, com resíduos orgânicos. A gente processa esse material numa usina de compostagem e, consequentemente, gera um fertilizante orgânico e esse fertilizante orgânico retorna às nossas lavouras, né? E tem inúmeros exemplos, né, de produtores que fazem isso, mas a gente acaba não divulgando.
Bom, Edu, o Cássio trouxe uma série de iniciativas, né, que ele implementa na propriedade dele, que fazem com que a produção seja sustentável. E eu sei que a Bayer recentemente lançou um projeto para ajudar os produtores a fazerem parte do mercado de créditos de carbono. Explica um pouco mais para a gente sobre esse projeto, por favor.
Bom, primeiro ponto, né, por que carbono, né, é importante lembrar, o excesso de carbono é prejudicial. Carbono é super importante, né, para a humanidade, nós somos feitos de carbono, em grande parte carbono, e as plantas, né, para crescer, respirar, precisam de carbono, né, para quem, para a gente relembrar aí da fotossíntese, né, então é a base da vida. O problema é que a gente está pegando carbono que foi estocado por milhões de anos, e está convertendo isso de uma maneira muito rápida e jogando na atmosfera, particularmente para gerar energia, seja para transporte, seja para aquecer residência ou esfriar residência, dependendo do lugar que a gente está no mundo. E isso tem causado, então, esse excesso de carbono, um aquecimento do planeta Terra. Então, isso é entendido como um grande problema global e precisa ser combatido. Todos os países do mundo se uniram para reduzir, então, essas emissões, têm compromissos globais, e cerca de 20% dessas emissões, de alguma maneira, estão relacionadas ao agro. Tá? Então, o agro não é o grande culpado, nós estamos falando de 20%, energia é 70%, mas como o agro tem esse 20%, a gente pode ser parte da solução. Então, eu sempre digo que se nós temos 20% do problema, a gente pode ter 20% da solução, pelo menos. E com certeza a gente tem muito mais do que isso. Como Bayer, a gente tomou a decisão de ajudar, né, o mundo nessa agenda, combater essa agenda de aquecimento global, e a gente está colocando então essa iniciativa no chão, focada em três grandes pontos. O primeiro ponto é ABC, o segundo, MRV, e o terceiro, mercado. No primeiro ponto, a ABC, como o próprio nome diz, é fomentar a agricultura de baixo carbono. O Cássio comentou muito bem, né? Plantio direto, por exemplo, é uma tecnologia de baixo carbono utilizada no Brasil. O Brasil é campeão mundial em plantio direto, muita gente não sabe disso. Então, já existem tecnologias comprovadamente de baixo carbono. O que a gente quer é melhorar a aplicação das tecnologias, aumentar, né, o uso dessas tecnologias no mundo e, portanto, fazer com que o agro capture mais carbono. O segundo desafio é o MRV, medir, reportar e verificar, ou seja, é converter esse carbono em crédito de carbono, que é um papel que eu posso rentabilizar, né, converter carbono em dinheiro, e para fazer isso eu preciso então de uma metodologia para medir o carbono que está lá, reportar esse carbono e permitir que qualquer um que compre possa verificar que o carbono está realmente lá. E o terceiro pilar que a gente está envolvido é na criação de mercado, ou o entendimento dos mercados existentes, para que a gente possa então fazer essa ponte entre compradores de carbono e o produtor rural, que tem um potencial enorme aí para ser um vendedor. Esse é o foco que a gente está nesses próximos anos, e com certeza o que a gente quer no final do dia, o principal ponto aí, é mostrar que o agro, ele não é parte do problema, o agro é parte da solução de mudanças climáticas.
Excelente, Edu. E é muito emblemático esse projeto, ele é muito pioneiro na área, né, em trazer o agro como parte da solução. Isso endereça aqueles primeiros questionamentos que a gente trouxe ali da imagem do agronegócio, e eu acho que também coloca o produtor com mais um benefício ali, né? Ele faz uma agricultura de baixo carbono e ele é remunerado por uma agricultura de baixo carbono, porque ele está fixando esse carbono no solo. E aí, Cássio, eu trago para você essa pergunta, do ponto de vista do produtor rural que entrou nesse projeto. Conta um pouco para a gente qual que é a sua expectativa em fazer parte dele.
A gente sempre estava buscando alguma coisa ligada a crédito de carbono, até pelo fato de ter a usina de compostagem, mas é algo bem complexo, até para você fazer essa mensuração, né? O produtor sempre vai ter um pouquinho de dificuldade, e acredito que essa iniciativa da Bayer é extremamente importante, porque vai ligar nós, né, produtores que estamos buscando esse crédito, com quem está precisando comprar. Então, essa ponte, e principalmente, acho que é muito interessante comentar, que a parte científica, né, a parte de, vamos dizer, que a Embrapa vai estar ajudando a validar. Então, a seriedade do projeto é muito grande. Então, isso vai dar uma confiabilidade, tanto para o produtor, né, que vai estar ali fixando esse carbono, quanto para o comprador, na outra ponta. Então, para nós caiu como efeito uma luva, né, nós estávamos sempre buscando essa questão de crédito de carbono, mas não é fácil, e quando veio o convite da Bayer e essa oportunidade de participar de um projeto desse tamanho. A gente ficou muito feliz.
Ah, excelente. E agora eu vou mudar um pouquinho o assunto. A gente falou um pouco da propriedade, falou um pouco do mundo, né, dessa agenda de sustentabilidade global. E eu acho que isso é muito impulsionado pelo consumidor. Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, o consumidor está mais exigente sobre a origem do produto, sobre como esse produto é produzido, sobre como o seu alimento é produzido, né? E essa exigência, ela afeta toda a cadeia produtiva. A gente pode falar que afeta a indústria de alimentos, afeta o produtor rural, afeta os supermercados, afeta todo mundo. Isso é bem importante da gente olhar, porque quando a gente fala em melhorar a imagem do agro, em trazer iniciativas que ajudam o consumidor final a entender qual a origem daquele produto, como ele foi produzido, é super relevante para endereçar essas necessidades desse consumidor final, né? E aí, Edu, eu te pergunto, quais iniciativas você tem visto nesse sentido, seja da indústria de alimentos, seja dos próprios produtores rurais, a fim de informar o consumidor final que aquele produto que ele está consumindo, ele teve uma origem sustentável, ele foi produzido a partir de um produto certificado, por exemplo, tem uma rastreabilidade, enfim, quais iniciativas você tem visto nesse sentido para endereçar essas necessidades do consumidor final?
É interessante que é uma conversa nova, né? Relativamente nova. Cada vez mais a gente tem empresas de todos os setores envolvidas. É importante lembrar que no começo, de 20 anos atrás, quando começou essa conversa mais forte de carbono, aquecimento global, era uma conversa muito fechada ainda a governos e ONGs. E de um tempo para cá, o setor industrial percebeu que isso também é uma ameaça e que pode ser uma oportunidade. E aí, hoje a gente tem mais da metade das empresas listadas em bolsa, por exemplo, na bolsa nos Estados Unidos, só para dar um exemplo, 80%, com compromissos globais de ser carbono neutro. A Bayer, por exemplo, tem um compromisso de ser carbono neutro até 2030. E o que significa isso? Significa que você vai fazer as melhores práticas dentro de casa e ainda assim, a maioria dessas empresas vão continuar emitindo, né? Então você tem uma parte que você consegue reduzir, uma parte você continua emitindo. Para continuar operando, várias dessas empresas terão que ir ao mercado comprar créditos de carbono. E aí, principalmente as empresas de alimento, elas têm uma opção de você pode comprar esse crédito de carbono, por exemplo, de uma empresa de energia renovável, mas, poxa, por que não comprar uma parte dessas emissões na tua própria cadeia de fornecimento? Então, a gente tem hoje conversado com mais de 80 empresas e todo mundo tem esse interesse de, ao buscar, né, ser carbono neutro no futuro, quase que obrigatoriamente você está dizendo que você precisa trabalhar uma agenda de redução de carbono no campo, na base, né? Então, só para dar um exemplo, 70% quase das emissões de ovo vem do milho que alimenta a galinha. Então, não adianta você fazer todo um trabalho de trocar energia, né? Vou usar biodiesel no caminhão que transporta o frango, lindo. Mas se você não fizer um trabalho no milho, você não consegue resolver o problema. Então, quando a empresa se dá conta disso, e principalmente o supermercado, porque o supermercado está lá na ponta, ele fala, olha, eu quero oferecer isso para o meu consumidor. O meu consumidor começa a cobrar, né? Hoje na Noruega, por exemplo, é obrigatório, você tem que pôr um selo de pegada de carbono. E aí a gente começa a ver que empresas brasileiras, por exemplo, conseguem colocar uma soja com metade da pegada de carbono, colocar na Noruega uma soja com metade da pegada de carbono da soja local produzida na Ucrânia, que está muito mais perto. Então essa é a beleza do agro brasileiro. A gente não está mais falando aqui só, pô, não, Edu, mas não conta o navio, né? Conta o navio. Então assim, produzir a soja no meião desse país, colocar num porto, que em geral está longe da área que produz soja, levar isso até a Noruega e mesmo assim a gente tem uma pegada quase metade da pegada da soja produzida na Europa. E aí a gente está usando ciência, então obrigado, Cássio, por reforçar, né, a parceria aí com a Embrapa. A gente tem trazido outros parceiros agora também, mas a Embrapa é a nossa referência técnica nesse projeto, justamente para dizer, olha, eu não estou achando que é melhor, eu tenho a ciência dizendo que esse é o melhor caminho. E é assim que a gente vai evoluir, como empresa, como sociedade e, claro, juntos.
Até voltando, né, um pouquinho na origem da nossa discussão, né, estávamos falando do consumidor ser muito direcionador, né, dessa demanda. Por outro lado, a gente tem hoje certificações, né, que garantem a qualidade do produto. A soja certificada com RTRS, frutas com Global Gap para exportação, entre outras certificações. E hoje, elas são diferenciais para esses produtores, né? Porque, afinal, eles recebem um valor adicional pelo produto certificado.
Eu acho que essas certificações, né, agora tem... Antigamente era mais difícil você ter acesso a ela, de você ter o benefício, né? Às vezes você fazia uma certificação e tinha o benefício por você organizar a sua propriedade. Esse é o principal ganho de um produtor rural certificado, né? Que você acabava ajudando na gestão. Hoje o acesso a prêmios ligados a produções mais sustentáveis está sendo muito mais normal você ter acesso a isso. É uma certificação que é um nicho de negócio, digamos assim, né? Você produzir uma soja com uma certificação, ou você produzir uma soja convencional certificada, você tem um bônus, mas tudo geralmente caminha daí que o próprio, acho que vocês comentaram, o próprio consumidor, ele acaba se acostumando a ter aquela informação, né? A ter aquele QR Code ligado com o ovo que ele compra, o leite que ele bebe, da onde que vem o milho, da onde que vem a soja, que eu acredito, sinceramente, acho que não vai ser tão rápido, né, por causa que é uma cadeia de commodity, né, muito estabelecida, mas no espaço de tempo aí de uns 5, 10 anos, eu acho que vai ser regra. O produtor que não tiver uma certificação, ele vai ter dificuldade. Então, e essas certificações, deixar bem claro para o público que não é só ambiental, né? Você produz com uma certificação na soja, por exemplo, eles estão analisando a propriedade como um todo. Se você respeita a parte ambiental, se você respeita a parte trabalhista. Então, é bem completo, né? É um desafio para os produtores rurais e acredito que vai ser o caminho.
Muito bom, Cássio. E é o que eu costumo falar, né? A sustentabilidade, a gente precisa olhar ela de forma um pouco mais holística, né? Às vezes, fala de sustentabilidade, remete logo a só o meio ambiente. E, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, tem que ser algo produzido de forma economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente responsável, que foram esses pontos que você trouxe, né? Não adianta eu apenas olhar para o meio ambiente, eu tenho que olhar para a parte social, que é a parte trabalhista, eu preciso olhar também para a parte produtiva como um todo, né? Eu produzir mais, eu ter mais alta produtividade, significa uma menor pressão ambiental também por novas áreas, né? E eu acho que isso é extremamente relevante. E o papo, gente, se a gente deixar aqui, vai longe. A gente tem bastante assunto para falar. Cássio, tiramos você aí do plantio do milho na fazenda, mas foi muito bom mesmo ter você com a gente aqui, trazendo as suas experiências, trazendo os seus pontos de vista, a sua mensagem de sustentabilidade aí. Obrigado.
Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Espero que tenha conseguido contribuir, passar a mensagem de que o produtor rural está empenhado, ele está engajado com essa causa da sustentabilidade. Então, agradeço mais uma vez poder ter participado com vocês e também, né, de fazer parte desse projeto do Bicarbono.
Obrigado, Cássio. E também queria agradecer o Eduardo Bastos. Edu, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Acho que foi super relevante para a gente. Muito obrigado aí por estar inaugurando o podcast Inspira Agro aqui com a gente.
Eu que agradeço, uma oportunidade incrível de reforçar aqui, primeiro, que o agro é solução. Então, que contem conosco para nessa jornada. Nós seguimos abertos ao diálogo, mas principalmente nós seguimos abertos à cocriação. Nos desafiem, porque nós temos o interesse de criar juntos um futuro cada vez melhor e mais sustentável para o agronegócio brasileiro, e isso significa obrigatoriamente para todo mundo.
Sustentabilidade não é mais o futuro, é o presente.
E se você quiser entender mais sobre sustentabilidade, a gente tem muito conteúdo interessante na terceira edição do Impulso Bayer Talks.
Quem quiser assistir, é só acessar no canal AgroBayer no YouTube, esse e vários outros vídeos muito interessantes que estão lá à sua disposição. Enfim, ficam aqui algumas dicas de conteúdo para quem quiser saber mais sobre sustentabilidade.
Esse assunto, né, Mari, é tão interessante que poderíamos passar horas e horas aqui falando sobre os mais diversos temas que estão dentro de sustentabilidade.
Com certeza. Mas a boa notícia é que esse foi só o primeiro episódio do nosso Inspira Agro. Esse canal ainda vai trazer muito conteúdo relevante para o produtor, para o empresário e para todas as pessoas que, assim como nós, são apaixonadas pelo agronegócio. muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, obrigado pela companhia.
Inspira Agro, o podcast que vai impulsionar você para o futuro.